Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Hoje, domingo, dia 4 de agosto, né? Estamos aí iniciando o mês. Esperamos que seja um mês de grandes vitórias, né? Para todos nós, servidores e servidores municipais. Meu bom dia especial a todos os servidores dos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José de Espinharas. Nosso bom dia aos servidores dos municípios de São Mamede, Várzea, Santa Luzia, São José de Sabugi, Junco do Seridó, Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras dos municípios de Quixaba, Caçama de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras dos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catigueira, Emas e Olho d'Água. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras ativos, aposentados e pensionistas do município de Patos. Vamos iniciar o nosso programa já repassando aqui as informações dos valores recebidos pelas prefeituras referente ao Fundeb e também ao FPM no mês de julho. O município de Areia de Baraúnas recebeu R$ 1.287.000. O município de Assunção recebeu R$ 1.389.000. O município de Cacimba de Areia recebeu R$ 1.385.000. O município de Catingueira recebeu R$ 1.469.000. O município de Condado recebeu R$ 1.522.000. O município de Emas recebeu R$ 1.374.000. O município de Junco do Seridó recebeu R$ 1.579.000. O município de Malta recebeu R$ 1.528.000. O município de Mãe d'Água recebeu R$ 1.389.000. O município de Olho d'Água recebeu R$ 1.561.000. O município de Passagem recebeu R$ 1.357.000. O município de Patos recebeu R$ 11.482.000. O município de Quixaba recebeu R$ 1.312.000. O município de Salgadinho recebeu R$ 1.501.000. O município de São José do Bonfim recebeu R$ 1.289.000. O município de São José de Espinharas recebeu R$ 1.377.000. O município de São José do Sabugi recebeu R$ 1.506.000. O município de Santa Luzia recebeu R$ 2.554.000. O município de Santa Terezinha recebeu R$ 1.428.000. O município de São Mamede recebeu R$ 1.535.000. O município de Tenório recebeu R$ 1.425.000. O município de Várzea recebeu R$ 1.351.000. E o município de Vista Serrana, R$ 1.429.000. Esses foram os repasses, as transferências constitucionais para os 23 municípios que compreendem a base territorial do Sinfemp, valores recebidos agora no mês de julho. Então, valor aí suficiente para manter o salário dos servidores em dia, certo? Infelizmente, muitos gestores não primam aí, né? Não se comprometem, né? Com o pagamento em dia de salário dos servidores públicos municipais, mesmo recebendo esse valor significativo, né? Que, dando prioridade, tem como se pagar a todos os companheiros e companheiras dentro do mês trabalhado. Mas, companheiros, nós tivemos essa semana várias atividades no Sinfemp, né? Primeiro, em relação ao município de Patos, onde foi definido o calendário, né, de assinatura dos requerimentos para o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, onde os servidores, né, que estão nos precatórios de 1999 assinaram os requerimentos, né, para já receber o mais breve possível, né, isso que nós esperamos, os valores correspondentes a 50% do valor que tem depositado lá na conta judicial do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. É, inclusive, o ofício, né, que foi recebido pelo Sinfemp, né, inclusive a presidente do Sinfemp e os advogados, o presidente Carminho, os advogados estiveram no Tribunal de Justiça, na Gerência de Finanças e Contabilidade, onde receberam o ofício no dia 17 de julho, e já no dia 26 nós realizamos a assembleia, né, e definimos esse calendário, né, de assinatura do requerimento na sede do Sinfemp, que será encaminhado ainda esta semana para o Tribunal de Justiça. Esse documento, né, esse requerimento é direcionado ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, onde coloca o nome do servidor, tá o número do precatório e, ao mesmo tempo, o servidor, né, e a servidora, né, assina, repassando o número de matrícula, o CPF, data de nascimento, um telefone para contato, o banco, a agência e a conta. Lembrando aqui que não pode ser conta salário, nem pode ser essa conta fácil, né, que é aberta aí na Casa Lotérica. E a poupança tem que ter deposta aí valor indeterminado, porque tem poupança que só pode depositar até R$ 2.000. E esses valores são superiores a esse valor. Então, essa semana, na segunda-feira, compareceram à sede do Sinfemp os servidores que estão nessa ação dos precatórios de 99, são 700 servidores. Na segunda-feira, dia 29, compareceram os servidores que iniciam o nome com as letras A, B, C, D, E. Na terça-feira, no dia 30, compareceram os servidores que iniciam o nome com as letras F, G, H, I. Na quarta-feira, compareceram à sede do Sinfemp os servidores que iniciam o nome com as letras J, K, L. Na quinta-feira, foi o dia do M, né? É quem inicia o nome com a letra M. Na sexta-feira, quem inicia o nome, né, com as letras N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Os servidores levaram o CPF, o contra-cheque do mês de junho, o cartão da conta do banco, o número do telefone e também tiraram a cópia da identidade para aqueles que não sabem assinar o nome, né? Então, teve que juntar realmente a cópia da identidade. Esses documentos, né, que foram necessários. Aí vem a questão aí dos que faleceram, os falecidos que têm os herdeiros e também aqueles que têm as procurações. Os que têm as procurações também já compareceram ao Sinfemp, né, para assinar esses requerimentos. E os que faleceram, né, que têm os herdeiros aí para receber, estão sendo todos encaminhados para o escritório de Dr. Alexandre Oliveira, que juntamente com a doutora Socorro e doutora Bárbara Duarte, né, estão realmente preparando essa documentação dos herdeiros, né, porque aí há uma exigência maior por parte do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Então, realmente, tudo está sendo encaminhado direitinho. Tem uma situação aí dos servidores e servidoras, né, que não puderam comparecer nesse período. Então, vocês devem procurar, impreterivelmente, aí na próxima terça-feira, né, para os retardatários, né, porque também tem um pessoal que estava viajando, já para encaminhar, né, essa documentação lá no Sinfemp, né? Porque na terça-feira, Carminha já estará entregando, juntamente com os advogados, todos esses requerimentos no Tribunal de Justiça da Paraíba. Ou seja, a gente não vai esperar que todo mundo faça a entrega do documento, né, que compareça ao sindicatão. E nós vamos já encaminhar de quem assinou para ser mais assim ágil, né? Pelo menos para dizer o seguinte: o sindicato a gente assinou e não foi entregar. Então, terça-feira, o Tribunal de Justiça da Paraíba já estará recebendo todos esses requerimentos que nós assinamos na sede do Sinfemp durante essa semana, do dia 29 ao dia 2 de agosto, tá certo? E aí o pessoal que faleceu, que tem os herdeiros, nesse caso vai ligar para o 3423-2642 para agendar o dia do atendimento, né? Porque é muito demorado o atendimento dessas pessoas. Tem atendimento que passa aí de 30 minutos ou mais, né? Até uma hora, dependendo do número de herdeiros, né? E também a gente, durante essa semana, observamos algumas figuras, né, que querem, inclusive, acompanhar, né, saber informação, se fulano tem direito, se não tem, qual o valor, esse tipo de coisa, né? Então nós também mandamos de volta, né? Porque é lamentável o número de pessoas que ainda sofrem, né? Inclusive com filhos, né? Com parentes, né? Você vê pessoas idosas, né? Muitas vezes sofridas, né? E tem lá praticamente um terceiro, né? Que é quem articula tudo, né? Em todos os aspectos que eu estou colocando assim. Então a gente também teve esse cuidado, né? De pessoas que não tem nada a ver com o servidor, certo? Querendo saber informações. Então, a gente retornou, né, essa criatura para o seu local apropriado, né? Então, somente as pessoas que realmente são familiares, né, desde que essa pessoa realmente não tenha capacidade, né, para assinar, que esteja com alguma deficiência, né, aí tudo bem. Mas mesmo assim, esses casos, nós estamos enviando tudo para o jurídico para ser encaminhado. Mas, no próximo programa, a gente vai dizer aqui se ainda faltou algum companheiro ou companheira, mas eu acho que faltou pouca gente, né? Porque quando é para receber dinheiro, na verdade, a turma chega rápido, né? Então, realmente, a gente fica satisfeito, né? com essa vitória, com essa mais uma vitória do Sinfemp nesses precatórios de 1999. E aí, pessoal, tem algumas pessoas que procuraram saber se o nome constava, especialmente professores. Mas os professores não constam, até uns 20 lá na ação de 90, dessa ação de precatório de 99, porque eles não recebiam o salário mínimo, inclusive, em 99. Mesmo com a implantação do Fundef em 98, uma série de professores aqui, a prefeitura não implantou o seu salário mínimo, certo? E aí teve essa diferença, que é uma diferença pequena. Outros que não eram filiados ao sindicato, nem na ação de 96, porque foi Toninha que entrou com essa ação, de 1996, Toninha professora, aposentada, inclusive. Toninha foi presidente do sindicato, na época entrou com essa ação, garantindo aí esse direito dos servidores e servidoras da educação, que o sindicato na época era só educação. Essa ação de 96, ela contempla 503 servidores, professores, merendeiros, auxiliares de serviço, né? E aí, em 99 foi que a gente entrou com essa outra aí, que beneficia 703 servidores. Então, 1.200 servidores, né, beneficiados com duas ações, isso é importante, uma grande vitória do Sinfemp. E aí nós esperamos que essa ação 96, que já está no Tribunal de Justiça, seja julgada mais rápido, para que também tenhamos aí esse pagamento dos precatórios, né? O meu desejo era que primeiro saísse 96, para depois sair 99. Mas tivemos os problemas num processo 96, onde o sindicato entrou com a ação e alguns professores e auxiliares entraram com outras ações na Vale do Trabalho, criou essa situação e, infelizmente, atrapalhou o processo. E tem um pessoal que não está no processo de 96, nem está no processo de 1999. Por quê? Porque no processo de 96, eles não eram filiados ao sindicato, certo? E aí não entraram. Quem era da educação em 96 é para entrar nesse processo de 96. E em 99, depois que eu entrei com a ação, em setembro de 99, esses servidores vieram se filiar em 2002, 2004, 2006, 2011, né? 2012, 2014. Aí muitas vezes eu lá no sindicato, mas por que eu não estou na ação? Eu não pago o sindicato, na mensalidade todo mês, sim, mas tem um período que foi dada entrada com a ação, que se a entrada da ação foi em setembro de 99, não tem sentido. É você entrar em 2011, tem direito. Inclusive, já prescreveu. Certo? E aí, pessoal, a gente tem esse cuidado. Todas as fichas do Sinfemp tem lá a data que o servidor foi filiado ao sindicato. E a gente vai lá e mostra o companheiro. Olha aqui, companheiro, quando você entrou foi essa data aqui. Então, por isso que você não está nessa ação. Aí ele, na verdade, sai consciente, né? Não sai com nenhuma dúvida. Até porque não tem como você ter direito a uma coisa que foi dada entrada em setembro de 99, vocês filiaram em 2010, ter direito. É impossível, né? Então, realmente, essa semana foi uma semana de muitas atividades no Sinfemp, né? Além disso, aqui em Passo, nós tivemos essa greve dos servidores da saúde, que já tinha sido deliberado na Assembleia do dia 3 de julho e informado à Prefeitura, inclusive, no dia 4 de julho, né? A questão do pagamento dos servidores do município de Patos. Pelo quarto mês consecutivo, o prefeito interino Salles Júnior e o secretário de Finanças Arnon paga o salário atrasado. E o pior de tudo isso é que o secretário de Finanças vai para a imprensa dizer o seguinte: os servidores só vão receber depois do dia 10. Chega, chama o 10. Certo? Aí a gente inicia a greve. Aí no dia 2 tem dinheiro. E sinceramente, eu não estou compreendendo isso. Inclusive, eu estou analisando por que isso. É para dizer que, para criar esse fato político que não tem dinheiro, né, para não atender as demais reivindicações dos servidores municipais, ou é falta de planejamento, de entendimento entre prefeito e secretário? Porque não justifica, gente. Você dizer numa quinta-feira a imprensa que não tem como pagar, só vai pagar dia 10, e na sexta-feira sai o pagamento. E coincidentemente sai justamente no horário das assembleias do Simpem, né? Que nós convocamos uma assembleia unificada para o dia 2 de agosto, na última sexta-feira, justamente, né, com os servidores que estavam em greve e tal. Aí sai lá, né? Dinheiro está na conta. Tudo bem, é ótimo, né? Que saiu o pagamento, né? Saiu o pagamento, tudo bem. Mas todo mês vai ter que ser necessário fazer uma greve? Sinceramente, eu acho que o prefeito interino Salles Júnior, o secretário de Finanças Arnon, deve analisar isso aí. Deixa o dinheiro agora do dia 10 de agosto, do dia 20 e dia 30 para pagar aos servidores municipais. Você não já sabe o valor? Para não criar essa situação, inclusive nós temos companheiros que ainda não receberam da Secretaria de Desenvolvimento Social, da Secretaria de Administração. Tem companheiros que não receberam os seus salários ainda. Não estou compreendendo isso. Uns recebem e outros não recebem, né? Então, eu acho que é a questão de planejamento, porque uma prefeitura que recebe 11 milhões, se você for, por exemplo, dia 10, olha, eu vou deixar esse valor aqui, né, para o pagamento. Dia 20, aí tem do duodécimo da Câmara, na verdade vai quase para lá tudo. Mas aí tem dia 30, que completando com o dia 10, dá para fazer esse pagamento. Então, eu vou fazer esse esforço. Mas, infelizmente, tem essa dificuldade aqui em Patos. As demais reivindicações não estão sendo atendidas, né? E nós temos agora mais uma situação do aumento, né, da folha de pagamento, porque entraram os aprovados de um concurso que nós defendemos, inclusive defendemos que os classificados também sejam convocados, certo? Mas foi mantido praticamente os contratados, né, e comissionados, inclusive aumentou, de acordo com o Sagres, de abril para maio, aumentou aí em 101 contratações sem concurso público. Então, veja bem, aquela velha história, né? Eu acho que tem que priorizar os efetivos, aposentados e pensionistas. Eu acho que o Salles, no tocante aos aposentados e pensionistas, ele está fazendo corretamente, ou seja, pagando dentro do mês, mas deve repetir essa dose para os servidores do quadro efetivo. É muito ruim você chegar ao dia 30 e não ter o seu salário na sua conta, certo? Cria realmente uma dificuldade tremenda, porque você tem que fazer sua feira, tem que pagar sua água, sua luz, seu cartão, seu telefone, certo? O aluguel, a farmácia. Quer dizer, são despesas e mais despesas, né, que praticamente o salário tão pequeno não dá praticamente para nada. Então, eu acho que é justamente fazer esse esforço aí, né, para pagar dentro do mês trabalhado, porque não tem sentido todos os meses esse atraso. A gente tem que estar discutindo com a categoria, fazendo reuniões, fazendo publicação de edital, definindo cronograma. E aí, pessoal, tem alguém da imprensa que fica contestando o sindicato. Mas como é que pode? Num dia 30 não sai pagamento, dia 1º já está em greve? Veja bem, primeiro, quem pauta o sindicato não é a imprensa. Não são jornalistas. Não é a mídia que pauta as atividades do Sinfemp. Quem define quem pauta as atividades do Sinfemp são justamente os filiados, os associados. Então, o papel de nós, dirigentes sindicais, é encaminhar as deliberações da Assembleia. E qual foi a deliberação da Assembleia? Foi justamente essa: se não pagar dentro do mês trabalhado, no outro dia entraremos em greve. Então, o sindicato classista de luta é esse. Agora, o sindicato que é atrelado a prefeito, que faz o jogo do prefeito, fica servindo, inclusive, de moleque de recado. Olha, o secretário disse que o dinheiro está na conta, o dinheiro já chegou. Isso não é papel nosso, gente. Isso não é papel de sindicalista. O nosso papel é de mobilizar, de conscientizar, né, e de fazer a defesa dos direitos dos servidores municipais. Esse é o papel do movimento sindical classista e de luta. O movimento sindical Pelegue, ele é, na verdade, aliado dos patrões, aliado dos prefeitos e prefeitas. Esse não é o perfil do Sinfemp. Nós não fazemos oposição a nenhum prefeito, mas também não bajulamos nenhum prefeito. A nossa defesa é dos servidores e servidoras municipais, independentemente de quem estiver no poder. Por isso que esse sindicato, realmente, ele incomoda muita gente. Porque tem muita gente aí que fica recebendo da prefeitura, né, para falar mal da nossa entidade sindical, para falar mal dos servidores municipais. Mas isso não incomoda o Sinfem. Porque a partir do momento que tiver algum prefeito, algum poderoso aí, elogiando o sindicato, vamos ficar com o pé atrás que a gente está fazendo alguma besteira. Que continue criticando. Nós queremos o reconhecimento do trabalho dos servidores municipais. Quem vota, quem elege, quem derrota, sindicalista, são os associados do sindicato. Certo? Eu não tenho nenhuma preocupação. Vou ficar no sindicato até quando for possível, sem nenhuma dificuldade. Porque nós passamos por um processo de eleição. Nós tivemos agora a eleição do sindicato, um mandato de 4 anos, certo? E aí nós tivemos quase 100% de aprovação, porque a gente está aqui 24 horas na defesa do servidor, nas ruas, nas lutas, na justiça, buscando o melhor para todos os companheiros e companheiras, não apenas na questão salarial, mas nas condições dignas de trabalho. Nós vamos agora para o primeiro intervalo musical, homenageando aqui o saudoso Jackson do Pandeiro, certo? E em seguida a gente volta com Zé Gonçalves com o programa Sinfemp para Todos.
Show, 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 show. Casaca de couro, cantando as duas na teia, cantando as duas na teia.
Show, 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 show.
Parece um arapuá, cheio de varia algodão. O ninho de uma casaca não parece ninho, não. Parece mais os parceiros do pajau do sertão.
Xô, 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 xô. Casaca de couro, cantando as duas na teia, cantando as duas na teia. Xô, 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 xô. Casaca de couro, cantando as duas na teia, cantando as duas na teia.
Em riba do pé de turco tem um ninho de graveto, tem garrancho de jurema, tem pau branco, tem pau preto, tem lenha que dá pra facho, tem vara que dá espeto.
Xô, 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 xô. Casaca de couro, cantando as duas na teia, cantando as duas na teia.
Vambora!
Xô, 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 xô. Casaca de couro, cantando as duas na teia, cantando as duas na teia.
Uma grita, outra responde, uma baixa, outra também. Parece mulher pilando com um modo de fazer xerém, subindo e descendo as asas como o seio do meu bem.
Xô, 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 xô. Casaca de couro, cantando as duas na teia, cantando as duas na teia.
Ui, ui, ui.
Xô, 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 xô. Casaca de couro, cantando as duas na teia, cantando as duas na teia.
Eu nunca vi desafio mais bonito, mais igual. Duas casacas de couro quando começa a cantar, parece dois violeiros no galope à beira-mar. Uma grita, outra responde, uma baixa, outra também. Parece mulher pilando pro modo de fazer xerém, subindo e descendo as asas como o seio do meu bem.
Xô, 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 xô. Casaca de couro, cantando as duas na teia, cantando as duas na teia.
Ô, civil!
Xô, 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 xô. Casaca de couro, cantando as duas na teia, cantando as duas na teia.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, o grande Jacques do Pandeiro, né? Casaca de couro aí é antiga. Ainda tem uma lembrançazinha aqui que quando me botavam para dormir, minha mãe cantava essa música, né? Mas, companheiros, nós realizamos ontem uma reunião ampliada com a diretoria, o conselho fiscal, os delegados sindicais e conselho de representantes do Sinfemp nos 23 municípios da nossa base territorial. E foi uma reunião importantíssima. Nós tivemos a presença de representantes dos 23 municípios E justamente nós discutimos uma pauta direcionada às ações, né, que tramitam na justiça. Especialmente definimos, né, inclusive daqui a pouco vou divulgar o calendário de assembleias que foi definido em cada município. Discutimos também a questão dos precatórios dos municípios, todas as ações que tramitam na justiça, a luta pela implantação da insalubridade, a questão também do rateio do Fundef em diversos municípios, aquela ação que as prefeituras entraram contra o governo federal em alguns municípios aqui da nossa base territorial, é exemplo de Patos, onde os professores já receberam aqueles 564 professores. Também existem outros municípios da nossa região e a gente está justamente acompanhando tudo isso. A reunião, a companheira Carminha, né, a presidente, fez a abertura da reunião. Em seguida, eu fiz uma exposição sobre a situação política, né, pela qual passa o nosso país, de extrema dificuldades para os servidores públicos, especialmente com essa reforma da trabalhista, né, e agora com a reforma da Previdência. E essa outra proposta da reforma trabalhista que vem aí, que vem realmente dificultando ainda mais a vida dos trabalhadores e trabalhadoras, o momento, né, de resistência do movimento sindical, dos movimentos sociais, a necessidade de uma grande unidade, né, da classe trabalhadora nesse momento tão difícil, né, que vive o nosso país, que vive o nosso povo. E nós colocamos essa necessidade, inclusive, de fortalecer algumas secretarias do SINFEMP. Primeiro, a Secretaria de Formação Sindical. A gente tem que fazer curso de formação sindical, de realmente ir para a base, né, discutir com os companheiros e companheiras, né, o que é o movimento sindical, a importância de fazer parte do sindicato, de fazer essa luta. Então, essa questão da formação sindical é uma das secretarias que a gente pretende fortalecer, fazer, inclusive, cursos de formação sindical por regional, né, mobilizar aí os servidores, né, dos municípios, dois municípios fazer um curso, mais dois municípios fazer outro curso, e por aí vai. Então a gente tem que realmente pensar nessa questão da formação sindical, e dentro dessa formação sindical a gente tem uma palestra sobre a reforma da Previdência, né, os efeitos na vida do servidor e da servidora pública, porque são realmente situações perversas, né, que foram realmente colocadas aí, né, por essa aprovação da Câmara dos Deputados, e a partir da próxima terça-feira, né, a Câmara já começa, acaba o recesso branco, né, e realmente, mais uma vez, começa aí o bombardeio, né, dos projetos, né, de leis que prejudicam os trabalhadores e trabalhadoras. Então, essa questão da formação sindical, nós vamos tratar, né, com prioridade, né, no SINFEMP. Uma outra demanda nossa é a comunicação. A gente precisa melhorar a nossa comunicação com a base, não apenas através desse programa, mas de visita às bases, né, de reuniões, né, de organização, inclusive, do nosso material, como, por exemplo, o nosso jornal, o jornal mais frequente, né, utilizar bem a internet, né, utilizar o WhatsApp, né, todas essas ferramentas que existe aí para aproximar mais o associado e associada do nosso sindicato. Então, essa questão da comunicação, ela é importantíssima para que a gente possa melhorar essas informações, né, junto aos associados e associadas à nossa entidade sindical. Uma outra prioridade nossa é o jurídico, né? Nós estamos aí com várias ações na justiça, outras que devemos entrar. Por exemplo, você solicita a implantação da insalubridade, o servidor assina um requerimento, já existe laudo e simplesmente a prefeitura não implanta, como é o caso aqui dos músicos de Patos. Fizemos o laudo, inclusive com o doutor Cabral, de Campina Grande, foi garantido que os músicos de Patos têm direito à insalubridade de 20%, mas até o momento o prefeito não implantou. Então, já foi feito o requerimento, já existe a lei no município, inclusive desde a época de Chica Mota. E aí a gente pode, inclusive, entrar com a ação contra a prefeitura, já que existe a lei, tem um requerimento individual desses músicos para que eles paguem, implante e pague o retroativo. Então são essas questões, né, que nós também vamos ampliar essas ações dentro do sindicato. Ou seja, inclusive, né, com a possibilidade aí de ampliar o número de advogados, o número de assessores jurídicos. Então, fortalecer realmente esse campo jurídico, porque hoje é uma das demandas principais. Porque se nossos direitos estão sendo retirados nacionalmente, aí é que o prefeito, né, tem todas as condições, na verdade, para prejudicar o servidor e a servidora. Com esses direitos assegurados na CLT, assegurados na Constituição, eles já dificultam nos municípios, imagina com essa retirada dos direitos a nível nacional. Então, nós vamos ter que realmente fortalecer essa assessoria jurídica, até porque todas as prefeituras aí têm vários advogados justamente para defender os interesses do gestor e da gestora municipal. Uma outra questão que a gente vai fortalecer também é no tocante à Secretaria de Gênero, as mulheres, né, e a diversidade. Então, nós devemos realmente fazer aí um encontro da mulher servidora pública municipal. Devemos realmente fazer essa discussão, porque nós não fizemos ainda pesquisa, mas eu acho que, no mínimo, aí 70% do funcionalismo público municipal são mulheres. Então, merece uma atenção especial por parte da nossa entidade sindical. Né? Uma outra secretaria que a gente vai também fortalecer é a Secretaria de Juventude e Esporte. A juventude é importante, tem muita gente jovem aí que entrou no concurso público aqui em Patos e também em outros municípios. E a gente precisa trazer esses companheiros e companheiras para dentro do sindicato, para fortalecer a nossa luta. Certo? É sangue novo. Né? E muitos companheiros, inclusive, enfrentando dificuldades, né, com assédio moral, descaradamente aí por parte de alguns chefes de setores aqui em Patos. Inclusive, nós vamos tratar disso, estamos já tratando com o jurídico, localizando essas figuras que estão praticando esse assédio moral para denunciarmos. É você chegar assim e dizer para o servidor que entrou agora do município: olha, você está no estágio probatório, você se ligue, você se cuide, porque senão você vai ser demitido ou demitida. Olha, você tem que fazer aqui o que eu mandar, o que eu determinar. Especialmente está acontecendo isso com auxiliar de serviço. Certo? Agora, por incrível que pareça, isso sai da boca de um servidor efetivo que está assumindo um cargo comissionado, certo? O local existe várias irregularidades e ele ainda tem, né, essa coragem de fazer isso. Então, nós vamos realmente agir em cima disso, inclusive citando nomes. O momento vai chegar, tá certo? Então, essa questão é importante. E outra é a questão do esporte. A gente pretende aí fazer alguns torneios, de futebol de salão, de futebol de campo, né? Inclusive tem 23 municípios na base do sindicato. Dá para formar no mínimo um time em cada município desse, né? Em Passo dá para formar uns 4 ou 5 times, né? Você tem a área do São Sebastião, a área do Morro, a área do Jatobá, do Belo Horizonte, tem um distrito de Santa Gertrudes, né? 5 times já resolve a parada por aqui, né? E dá uma movimentada nessa parte de juventude, de esporte, né? E assim sucessivamente. Então, são momentos assim que a gente pretende, dentro dessa discussão, dessas possibilidades, né, fazer esse trabalho, especialmente com a Secretaria de Formação, Comunicação, Jurídico, Gênero, Juventude e Esporte. Né? É uma questão que a gente discutiu ontem, de forma bem aprofundada, né, porque nós tivemos uma participação efetiva de mais de 100 companheiros e companheiras diretores do sindicato nessa reunião. Porque a questão do sindicato não é a questão só do presidente, de vice-presidente, de secretário, de tesoureiro, de direção executiva. Nós descentralizamos as ações do sindicato. Então, essa reunião é fundamental. Inclusive, alguns companheiros e companheiras que foram eleitos e eleitas na última eleição do sindicato, que não estão participando, nas reuniões nos municípios, nós vamos escolher outros companheiros que possam contribuir com a nossa luta. Né? Porque tem pessoas que foram eleitas, né, que mudou inclusive o prefeito, que agora estão assumindo cargo comissionado, que não estão mais assumindo a direção do sindicato. Então, nós vamos ter que buscar novas pessoas para continuar com essa luta, né, com a gente. Então, diante disso, nós discutimos essa pauta e definimos um calendário de assembleias que serão realizadas no período de 17 de agosto a o dia 6 de setembro, né? Então, eu vou fazer aqui a leitura dos municípios, né? E o dia da Assembleia, né? Os locais nós vamos divulgar no próximo programa, porque os diretores vão ver os locais aí da realização dessas assembleias nos municípios. Mas ainda tem um tempo, né? Hoje ainda é dia 4 de agosto, né? Só vamos iniciar no dia 17. Tem condições suficientes para a gente divulgar no próximo programa os locais dessas assembleias. O município de Areia de Baraúnas, a assembleia será no dia 20 de agosto, à tarde. Já vai ser na nossa sede, né? Que a gente tem sede lá em Areia de Baraúnas. Então, dia 20 de agosto, a Assembleia de Areia de Baraúnas, às 16 horas. Assunção ficou para o dia 23 de agosto. Lá em Assunção, a Assembleia vai ser realizada à noite, dia 23 de agosto. No município de Cacimba de Areia, a Assembleia vai ser no dia 20 de agosto, à noite. O que a gente está fazendo no dia 20 à tarde em Areia de Baraúnas e no retorno a gente faz em Cacimba de Areia à noite, né? E Catingueira será no dia 3 de setembro, à tarde. Condado será no dia 26 de agosto, à noite. O município de Emas será no dia 24 de agosto, pela manhã, né? Um sábado. Só lembrando aqui, dia 20 de agosto em Areia de Baraúnas vai ser uma terça. Dia 23 de agosto em Assunção é uma sexta-feira. Em Cacimba de Areia, dia 20 de agosto é numa terça. O dia 3 de setembro é numa terça-feira, lá em Catingueira. Dia 26 em Condado vai ser uma segunda-feira à noite. No sábado, dia 24 de agosto, vai ser a vez de Emas, pela manhã. Na quarta-feira, dia 4 de setembro, em Junco do Seridó, vai ser lá à noite. Na segunda-feira do dia 19 de agosto, em Malta, à noite. Ou seja, dia 19 de agosto em Malta, é uma segunda-feira. Em Mãe d'Água vai ser no dia 6 de setembro, numa sexta-feira à tarde. O município de Olho d'Água será o primeiro aqui no dia 17 de agosto, num sábado pela manhã, né? Porque a coisa lá em Olho d'Água está feia. Dia 17 de agosto, no sábado pela manhã, nossa Assembleia em Olho d'Água, 17 de agosto. O município de Passagem vai ser no dia 24 de agosto, à tarde. Vai ser um sábado também, né? Município de Passagem vai a nossa Assembleia Geral. O município de Quixaba será no dia 21 de agosto, numa quarta-feira pela manhã. O município de Salgadinho será no dia 23 de agosto, numa sexta-feira, à tarde. O município de São José do Bonfim será no dia 27 de agosto, à tarde, é uma terça-feira. O município de São José de Espinhara será no dia 26 de agosto, à tarde, até uma segunda-feira. E a gente sai de São José de Espinhara no dia 26, à tarde, depois da reunião, vamos para a Assembleia em Condado, né? Em São José do Sabugi será dia 22 de agosto, na quarta-feira, também à tarde. O município de Santa Luzia vai ser no dia 17 de agosto, uma tarde, é um sábado. E de manhã, dia 17, a gente faz em Olho d'Água e à tarde faz em Santa Luzia. Santa Terezinha será no dia 3 de setembro, à noite, é uma terça-feira. Samamede será no dia 22 de agosto, também à noite, é uma quinta-feira em Samamede, né? O município de Tenório será no dia 4 de setembro, à tarde, é uma quarta-feira. O município de Várzea será no dia 5 de setembro, à tarde, que é uma quinta-feira. O município de Vista Serrana será no dia 19 de agosto, segunda-feira, à tarde, né? Inclusive, dia 19 de agosto é a Assembleia em Vista Serrana à tarde. E Malta será no dia 19 também à noite. Então, quando a gente sair de Vista Serrana, já faz a Assembleia lá em Malta, dia 19 de agosto, numa segunda-feira. Então, esse calendário aqui, nós vamos ainda divulgar, né, para todos os municípios, colocar nos grupos do WhatsApp. Vamos, inclusive, fazer visita a esses municípios, vamos colocar carro de som, vamos divulgar na imprensa, certo? Então, vamos realmente fazer a mobilização para que nós tenhamos uma participação efetiva, né, de todos os companheiros e companheiras nessas assembleias do SINFEMP. É um calendário extenso e intenso, né, porque você está vendo aqui que nós vamos fazer, a maioria dos dias aqui, duas reuniões por dia. Manhã e tarde, no sábado, e durante a semana, tarde e noite. Então, realmente, é um trabalho extremamente cansativo. Mas nós vamos realmente cumprir mais essa tarefa sindical, porque o sindicato tem que cumprir esse papel, tem que ir para a base, tem que ir onde o servidor está trabalhando, tem que ver as condições de trabalho, certo? Então nós queremos realmente fazer essas visitas in loco, mobilizar os companheiros e companheiras para que todos possam participar dessas nossas reuniões, dessas nossas assembleias, né? E teremos a presença também dos advogados do sindicato nessas reuniões programadas ontem no nosso vitorioso encontro, vitoriosa reunião, né, da diretoria ampliada do SINFEMP. Vamos agora com mais um intervalo aí musical, desta vez com Luiz Gonzaga, até porque completa agora 30 anos, né, do falecimento de Luiz Gonzaga, né?
Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão. Longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação. E alegria no coração. Sertões e dos amigos que lá deixei. Mar e terra, inverno e verão. Mostra um sorriso, mostra alegria, mas eu mesmo não. A saudade no coração. Chegando.
Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão. Longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação. E alegria no coração.
Na estação.
Tá cheio.
E o trem tá cheio, meu filho.
Olha o povo lá.
É sinal de casa cheia.
Isso é bom, isso é bom.
Luninha,
chega lá.
Olha o povão.
Um dia eu chego lá devagar.
Não esqueça do povão, meu filho.
Ah, sem pressa, sem
tá com
pressa.
Saudade do vovô Januário?
Tô, mas sei que tá tocando lá em cima no forró.
Deixa eu. Não se esqueça que tudo começou com ele, meu filho.
E como é que é a história?
De pai pra filho. De pai pra filho, desde 1912.
deixa que eu levo pra frente.
Essa que é a história.
Você está ouvindo o programa Se Enfeite para Todos.
Aí, Luiz Gonzaga, que cantou e encantou o Brasil, né? Pois nós, na Assembleia do dia 2 de agosto, né, aqui em Patos, nós discutimos atraso de salários, pagamento de PEMAC, porque o próximo ciclo agora vai se vencer no mês de setembro, a implantação das progressões horizontais e verticais, a entrega do equipamento de proteção individual, a insalubridade, a questão da jornada de trabalho, do 13º salário, né? A gente vai esperar o segundo pagamento no dia 20 para ver se realmente veio em cima de toda a remuneração ou não. É, a questão das férias, que continuam sendo negadas, a licença-prêmio também na mesma linha, as condições de trabalho, que continuam ainda as piores, o forte assédio moral, a situação dos concursados que tomaram posse, né? Então, uma situação também que a gente vai comentar aqui no programa. Mas antes disso, dizer que em Cacimba de Areia, o prefeito tem um histórico, né, de não cumprir acordo com ninguém. Especialmente se for acordo para pagamento, para onerar o município, né? Porque foi a lei para a Câmara garantindo a insalubridade de um percentual de 20% para as auxiliares de serviço e merendeiras, para ele implantar no meio de junho. Os 10% e no mês de julho mais 10%. O que acontece? No mês de junho o prefeito Rogério Campos e o secretário não cumpriu. Quando foi agora no mês de julho, ele implantou apenas 10%. E dizem que o secretário de Educação, que não sei nem quem é a criatura, disse que só vai ficar 10%. Dizem que ele falou isso. E aí, mais uma vez, a gente lamenta essa posição do prefeito de Cacimba de Areia. É uma vergonha você não conceder um direito ao servidor e à servidora pública do município. E ao mesmo tempo você vê fiscais de tributos, onde foi lei aprovada pela Câmara, passando o salário de 1.000 para 3.000, de 200% de aumento. E com certeza isso já deve ter recebido desde a sua aprovação. Inclusive, nós vamos pegar essas informações no Sagres, ou se não tiver algum vereador em Cacimba de Areia de oposição, para a gente pegar essas informações. Ou seja, quando é para eles, para a turma deles, resolve tudo. Até porque o prefeito é fiscal de tributos. Aí eu pergunto, quem está sendo beneficiado? Aí ele vem com o discurso, não, mas eu sou prefeito, não estou como fiscal. Sim, quando você deixar de ser prefeito? Que eu espero que seja o mais rápido. Então, veja bem, é lamentável, né, essa postura da gestão de Cacimba de Areia. É um desastre. É um desastre. Então, tem a lei do município da insalubridade, garante os 20%. O secretário fez a reunião com os servidores, assinamos um documento, inclusive com o assessor jurídico da prefeitura, certo? Com o secretário, com o sindicato, com a presença dos vereadores, inclusive quem apoia o gestor e também quem é a oposição, porque tem lá o vereador da situação e da oposição, e ele não cumpre. É um desastre nessa administração de Cacimba de Areia. E é interessante que o atual prefeito, Rogério Campos, na gestão anterior era o perseguido, e agora está fazendo a mesma coisa com os servidores. Ou seja, o cara sofreu lá antes e agora está se vingando mais uma vez nos servidores públicos municipais, não respeitando os seus direitos. Então, isso é uma perseguição. Como é que você tem uma lei no município, né, tem um direito e é negado assim, na cara? Né, ainda fica, na verdade, dizendo que não vai implantar esse tipo de coisa. Então, nessa assembleia do sindicato, no município de Cacimba de Areia, nós vamos justamente visitar os locais de trabalho, ver toda essa questão, e as auxiliares de serviço já vão preparando aí os documentos, o contra-cheque anterior, o atual, a documentação para a gente entrar mais uma vez com as ações na justiça, né? Prefeito ruim, igual a este Cacimba de Areia, só vai na justiça, certo? E tem outros também que se igualam a ele, né? Tem uns que parece que eles combinam, né, e só fazer ruindade com os servidores municipais. Então, na nossa Assembleia, já prepara essa documentação aí para a gente entrar com essas ações na justiça contra a Prefeitura, que hoje quem está à frente é o prefeito Rogério Campos, né, que é efetivo do município, fiscal de tributo. Garantiu o aumento dele e, no mínimo, deve ter cumprido. Mas aí, das auxiliares de serviço e merendeiras, que é quem limpa banheiro, quem tem contato com fezes, com urina, são as auxiliares de serviço. As merendeiras que fazem alimentação naquelas cozinhas quentes, desconfortáveis. A maioria mulheres que estão lá sofrendo, aí ele não quer nem saber. Então, essa situação lá no município de Cacima de Areia, ali não tem como acreditar mais em ninguém. Essa turma se iguala. Certo? São todas iguais ao prefeito. Certo? Essa que é a verdade. Mas em relação aqui ao município de Patos, os servidores que entraram recentemente através do concurso público, né, estão sofrendo bastante com assédio moral nos locais de trabalho. E nós já identificamos, inclusive, isso. Certo? Além disso, esse contra-cheque agora do mês de julho não foi implantado os direitos desses servidores. Por exemplo, nós temos a recepcionista. Qual é o salário de uma recepcionista aqui em Patos? R$ 998,00 e uma gratificação de R$ 512,00 de acordo com a Lei 4331/2014. Mas, simplesmente, a Secretaria Municipal de Saúde não implantou. Inclusive, Fátima Viana, é você que está responsável por essa folha de pagamento. O que aconteceu que não implantaram as gratificações por lei das recepcionistas aqui que entraram no concurso público? Outra coisa, a insalubridade. Já existe o laudo de insalubridade das unidades básicas de saúde aqui em Patos, todos os locais praticamente de trabalho. Existe o laudo da insalubridade. Esses companheiros têm direito à insalubridade num percentual de 20, num grau de 20 ou 40%, de acordo com o laudo. Tem a questão também do adicional noturno, que é 25%. Quem trabalhar de 10 da noite até as 5 da manhã tem direito ao adicional noturno no percentual de 25%. É interessante que o Estatuto do Servidor aqui de Paz, que é a Lei 1244/79, diz que tem direito ao adicional noturno quem trabalhar de 18 até as 6 do outro dia. Isso está beleza, né? Por isso que quer manter essa lei aí. É uma lei que favorece muito. Mas o nacional diz que é de 22 às 5 da manhã. Então, veja bem, a Secretaria de Saúde não implantou a gratificação dessas recepcionistas. E com certeza deve ter acontecido isso com outros servidores. De R$ 512,00, já pensou o prejuízo? E lá no edital tem salário mínimo e mais gratificação. E a gratificação é essa, que é lei. Então, cuidar em ver esses contra-cheques dos servidores da saúde. Né? A insalubridade é a mesma coisa, adicional noturno. Inclusive, os companheiros que estão lá na UPA, concursados, né, tem que receber adicional noturno, porque todo aquele pessoal que está na UPA, que está no PA Maria Marques, que está em SAMU, né, que estão no Frei Damião, certo? Que são contratados, que são comissionados, não recebem insalubridade, não recebem realmente esse direito assegurado pela NR15. Então, é lamentável, né, porque todo servidor que seja efetivo, contratado, comissionado, terceirizado, ele tem direito à insalubridade se o local foi insalubre, inclusive temos laudo. Então, essa questão é importante. O que nós queremos aqui é orientar a todos os servidores e servidoras. Terça-feira, a partir das 8 horas da manhã, os companheiros que entraram agora num concurso público, procurar o sindicato, fazer a sua filiação, duas fotos 3x4, levar os documentos pessoais para, inclusive, já assinar o requerimento da insalubridade, porque quem está com o laudo da insalubridade é o Sinfem, porque nós contratamos o perito, pagamos o perito e estamos com esse laudo. Então, esse laudo é poder do Sinfem, né? Então, a prefeitura não fez nenhum laudo até hoje. Certo? Todo foi o Sinfem, com o dinheiro do servidor e da servidora, das contribuições de 1% do salário base. Então, você ganha 998 e tem uma gratificação de 1.000, não vai descontar em cima de 1.998. Só desconta em cima de 998. Ou seja, R$ 9,98. 1% do salário base. Certo? A maioria dos servidores contribui com isso. E a gente pega esse dinheiro para justamente garantir o pagamento aos peritos, né, para fazer esses laudos de insalubridade. Então, comparecer ao Sinfemp, fazer a ficha de filiação, duas fotos recentes, 3x4, levar a cópia do CPF, da identidade, da portaria de nomeação, do termo de posse, de comprovante de residência, certo? Para já assinar o requerimento. Se tiver direito à insalubridade, assina o requerimento da insalubridade. Se tiver direito a essa gratificação, é bom solicitar, inclusive, por escrito, mesmo já existindo a lei, vamos solicitar a implantação dessa gratificação. Vamos solicitar também implantação do adicional noturno para quem trabalha à noite, certo? E, além disso, né, o salário família. Quem tem filhos até 14 anos ou filho especial em qualquer idade tem direito ao salário família, quem ganha aí até R$ 1.364,43 bruto. Então, deve levar a certidão de nascimento do seu filho ou da sua filha para preencher também um requerimento. Por quê, pessoal? Se vocês não fizerem a sua solicitação individualmente, o que é que a prefeitura vai alegar? Ah, eu não sabia que você tinha direito à insalubridade, eu não sabia nem que tinha laudo. Ah, eu não sabia que você tinha filho que tinha direito a salário família. Ah, eu não sabia que você trabalhava à noite para ter direito adicional noturno. Ah, eu não sabia que você tinha direito à periculosidade. Ah, eu não sabia que você tinha direito a isso porque você não procurou. E aí, realmente, quando for para a justiça, a gente perde. Então, por isso que é importante, a partir de terça-feira, os companheiros e companheiras devem comparecer ao Sinfemp no horário de 8 às 11h30 e de 1h30 até as 5 da tarde para realmente se associar e preencher essa documentação. Por que não foi solicitado antes? Porque vocês não tinham o contra-cheque. E agora o contra-cheque tem a matrícula. Né? Então, por isso que vai ter a carteirinha do sindicato com a matrícula e todos vocês que estão se associando têm direito aos convênios médicos, odontológicos e laboratoriais. Você associado, sua esposa ou esposo, filhos ou filhas, pai e mãe, mesmo casado, tem direito a esses convênios médicos, odontológicos e laboratoriais, certo? Tem um abatimento, uma consulta, por exemplo, que é R$ 250,00, você paga R$ 200,00 pelo sindicato. Um exame que custa aí R$ 100,00, você paga R$ 70,00, sendo filiado ao sindicato. Você e seus dependentes não vai pagar mais nada ao sindicato, é somente essa contribuição. Por isso que é importante a afiliação para a gente realmente fazer essa luta, né? Fortalecer essa luta aqui no município de Patos e também em toda a região. Até porque no último encontro nosso, né, sábado, ontem, né, teve uma participação de companheiros, dois companheiros que recentemente foram aprovados de um concurso público nos municípios e já está realmente na luta com a gente. Então é importante essa participação de todos e todas, né? O pessoal dos precatórios de 1999, que não tiveram condições de ir essa semana, que passou, né, de segunda até a última sexta-feira, procure terça-feira entregar essa documentação de acordo, né? Aí não tem mais ABC, quem não conseguiu entregar terça-feira, porque nós vamos recolher ainda terça, quarta, quinta e sexta. Esses 4 dias. Aí na segunda-feira, já vamos novamente a João Pessoa para entregar essa documentação ao Tribunal de Justiça. Porque se depender do Sinfemp, esse dinheiro vai sair o mais rápido possível, né? Mas infelizmente, ou felizmente, agora depende do Tribunal de Justiça da Paraíba, tem uma conta judicial, certo? Não depende mais de prefeito, porque se dependesse a gente estava lascado. Ninguém ia receber nem tão cedo. Então é isso, companheiros e companheiras. Um bom final de domingo para todos, né? Um abraço a todos os ouvintes aí do programa. E desejar, né, uma semana de grandes vitórias para todos nós, servidores e servidoras, né? Amanhã é feriado, né, em todo o estado da Paraíba, né? E mais um dia aí para a gente ficar junto da família. Forte abraço a todos, nos encontraremos nas lutas.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão.
Acabamos de apresentar o programa Sinfemp para Todos.